C'est comme ça que ma mère eut donc une nuit son mort d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortant de la table de nuit, au grand galop, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la grande ville où tout brille et tout luit. En moto, j'arrive à Sabie en paro. Excusez-moi, je parle cheval. Un matin, j'arrive à Paris en sabot. Je demande à voir le lion, le roi des animaux. Je reçois un coup de brancard sur le coin du naseau, car il y avait la guerre qui continuait. On me colle des œillères, me v'là mobilisée. Et comme il y avait la guerre qui continuait, la vie devenait chère, les vivres diminuaient, et plus ils diminuaient, plus les gens me regardaient. Avec un drôle de regard et les dents qui claquaient, ils m'appelaient bichetec, je croyais que c'était de l'anglais U, donc. Tous ceux qui étaient vivants et qui me caressaient attendaient que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit, une voix que je connais, c'était le vieux général qui revenait comme un revenant avec un vieux commandant. Il croyait que je dormais, il parlait très doucement. « Assez, assez de riz à l'eau, nous voulons manger de l'animal, il n'y a qu'à lui mettre dans son avoine des aiguilles de fourneau. » Alors mon sang ne fit qu'un tour, comme un tour de chevaux de bois, et sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Maintenant la guerre est finie, et le vieux général est mort dans son lit, mort de sa belle mort. Mais moi je suis vivant, et c'est le principal. Bonsoir, bonne nuit. Bon appétit, mon général.
E do livro no qual se baseia este filme. Aqui começamos a aprofundar agora muito os nossos estudos, o nosso trabalho dentro da filosofia clínica. Vejam, ela diz para essa senhora, que foi esposa desse general marxista, né, como vocês viram, húngaro, ela diz para essa senhora, eu sou uma leitora, não sou alguém, uma repetidora. E ela pontua isso a esta senhora. Esta senhora, por sua vez, antes de tudo isso, havia dito a ela que enxerga perfeitamente com os olhos fechados. Nessa interseção, agora, Constance nos mostra um elemento que vai muito além de tudo que estávamos acompanhando. Ela não precisa mais dos livros como leitora. Ela já interage de tal forma com os personagens que eles vivem nela. Ela não precisa mais de papel e caneta para escrever. Ela não precisa de uma página para ler. Ela é lida por páginas. Ela é acessada por personagens, vivem nela, ela interage com eles, ela vai muito além deles e de várias formas, ultrapassando várias dimensões aqui. Eis os cuidados e as prudências importantes de se ter em vários elementos como estes. Estes recursos podem ultrapassar o que nós consideramos razoável, o que nós consideramos didático, o que nós consideramos plausível para os nossos dias, para as nossas vidas. Observe, então, como esses elementos vão se aprofundar. Há vários elementos aqui, há vários aspectos importantes dentro disso que estamos vendo. Quando a pessoa adquire influência nestas conversações e vivifica esses elementos, para ela pode ser muito difícil separar em hierarquias de importância, em hierarquias de relevância, ou mesmo em critérios ontológicos, o que é mais, o que é menos, o que vem primeiro, vem depois. Nessa arquitetura, nessa fisiologia de elementos que vão habitar a alma desta pessoa, há muitas pautas sociais precisarão ser conversadas. Então, algumas pessoas, por exemplo, priorizarão um elemento como a canoa do pescador, a enseada, e às vezes há uma criança passando fome perto, pedindo comida. Como ela vai fazer? O que ela vai colocar aqui como mais ou menos relevante? A sociedade dos homens dirá ela, mais relevante é tal coisa. Menos relevante a tal coisa. Essa mesma sociedade, às vezes, cometerá gafes erros grosseiros e dirá: a pintura da canoa é mais importante. E essa pessoa dirá: mas há uma criança passando fome. Isso é mais importante do que a pintura que devo fazer à canoa. E a própria sociedade às vezes dirá: é um processo industrial de serviços, de vendas, isso é relevante economicamente. E a pessoa dirá: mas do ponto de vista da existência, a vida dessa criança é muito mais relevante. Como pode uma sociedade não perceber isso? Há muitas discussões. No entanto, em outras ocasiões, esta pessoa, ela não entenderá certas questões, ela se atrapalhará. E isso que ela acabou de dizer da sociedade, como uma sociedade pode ser cruel, tão insensível a ponto de não entender isso? Pois essa mesma pessoa que julgou assim, logo em seguida ela fará coisas dessa e de outra natureza muitíssimo graves. Esses atrapalhos, essas coordenadas novas surgirão cada vez mais. Na maneira, à medida que a pessoa vai conversando com personagens, com autores e com dimensões que vivificam e habitam agora a vida dela, esses elementos acontecerão. E teremos muitos problemas quanto a isso, não poucos. Quando uma pessoa entra em oração, conversa com Nossa Senhora, conversa com Deus, isso passa. A ideia cartesiana, a ideia antropocentrista, que diz: não, eles só se manifestarão à medida que eu for orar, que eu me dirigir. Isso é uma ideia ilusória. Para alguns isso será assim, para outros não. Para outros a transcendência virá até eles, habitará, ela não precisará mais sequer entrar em oração. Isso será do dia a dia dela. Para alguns será assim. Vejam quantos problemas nós temos. E isso ainda é muito pouco, perto do que vem agora com os aprofundamentos. Aqui nós vimos a Constance, que já não sabemos se é Constance ou se é Marie. Lembrem que nesta parte da obra já pode ser Marie. Constance pode estar sentada lendo o livro e considerando Marie. E o autor, o cineasta, está nos mostrando Marie e não Constance. Bem, a diferença disso é fundamental? Às vezes sim, e muitas vezes não. Muitas vezes é a própria vivência que se torna fundamental. Sendo assim, se é a própria vivência que se torna fundamental, como interagir com tudo isso? Interagir com bases éticas, em bases morais, em bases epistemológicas, em bases de alteridade. O respeito, a correspondência se torna, então, a pauta primeira dessas questões. Eu sei que tudo isso ainda pode parecer um pouco confuso, mas é como, de fato, provavelmente a maioria de nós já está vivendo neste momento. Vamos prosseguir com a obra de Atticus. Gosto dela livre. Ele escreve muito sobre relacionamento e dentro dos relacionamentos, especificamente sobre o amor, sua grande pauta. Ele personifica o amor, ele ajusta o amor, ele desloca o amor. Vejam como ele faz. Amor é mergulhar de cabeça na confusão da outra pessoa e descobrir que tudo isso faz sentido. Observem a dimensão. Ao personificar o amor, ao colocá-lo dessa maneira, ele se comporta como a leitora. Se comportar como a leitora, ao vivificar isso, dar vazão a isso, às vezes ele recua como criatura e isso assume como criatura parte da existência dele. Eis a coreografia contemporânea de 2025. Eis o homem e os cuidados que precisamos ter com que conversamos, como conversamos e como fazemos as coisas. Acho tão lindos, escreve Atticus. Tão lindos, seus olhos brilhando quando você fala sobre as coisas que você ama. Lindo poema, lindo poema. Ele conta de um menino que foi falar com um homem velho. E o menino disse: "É muito arriscado amar." Falou então o homem velho: "Não, é muito arriscado não tentar." Quando a pessoa se aprofunda nisso e começa a compreender essas dimensões, é muito provável que se tornará prudente em uma série de questões. Não negligenciará mais. "Eu só peço você", diz o autor, "eu só peço você e um sopro de sol." Seja um ato da sabedoria. Quando ela se esparrama, apenas a outra pessoa e um pouquinho de sol será suficiente. E outras vezes todo o universo não será. Essa é a nova dimensão humana que surge numa época das inteligências artificiais, numa época em que muitos estão apreensivos. Lembrem, enquanto você gasta um monte de tempo, um monte de esforços e empenhos, em preocupações, em medos e angústias, infelizmente você vai vivificar essas coisas provavelmente. E elas se personificarão em várias formas, conversarão com vizinhanças afins e acabarão, muitas vezes, ocupando uma parte substancial do seu mundo. E se isso for muito longe, tal habitação tomará tantas partes de sua vida que você sequer saberá diferenciar o que está acontecendo. Portanto, a prudência é relevante, é importante. "Levei muito tempo", escreve Atticus, "para aceitar que sou mais feliz, não nas festas, não nos restaurantes ou nos shows, mas em casa, com você. E só nossos livros, nossos filmes e nosso chá. Onde quer que a gente vá, para já ou para sempre, vamos levar conosco essa alegria, essa felicidade, porque agora a casa vive dentro da gente. Seja lá onde juntos a gente vá." São muitos os escritores, pensadores e autores que estão falando sobre isto, nos dizendo: o mundo realmente é outro. E esse outro mundo que agora vivemos pede outras coisas, além de muitas que nos seguem até aqui. Como vamos fazer isso? O amor de verdade, segundo Atticus, vem quando você confunde onde você acaba e onde o outro começa. E os átomos das duas almas esquecem para onde vão. E devagar vocês viram partes um do outro, agora muito perto, para separar. Não é exatamente o que estamos vendo aqui, de várias formas? O José Luiz Peixoto, poeta português, não anda muito longe do nosso escritor canadense. Ele fala: as estantes de livros, né, são ruas. Os livros são casas onde podemos entrar ou que podemos imaginar a partir lá do lado de fora. Há livros que visitamos e há livros onde vivemos durante certas idades. Conhecemos cada uma de suas divisões, trancamo-nos por dentro. Fomos jovens durante tantos capítulos, mas de repente, um dia, percebemos que restavam cada vez menos páginas entre o polegar e o indicador. Ele está falando daqueles livros maravilhosos que, quando lemos, pedimos: por favor, continue, continue, não termine. Então, protestamos contra a morte, dizemos que os livros de 600 páginas não deveriam terminar nunca, e logo a seguir identificamos o contrassenso da frase. Não sei como vocês fazem, mas eu, às vezes, leio mais de uma vez o mesmo livro. às vezes várias vezes um livro. Às vezes vou a um personagem maravilhoso de uma obra, converso com ele, interajo com ele. Pergunto como você faria em tal situação? O que você diria em tal contexto? Como seria assim para você? Se aí no seu mundo você tivesse acesso a tal obra? As inteligências artificiais propiciam várias dessas conversações, alegóricas, muitas delas erradas, não dizem respeito a certos contextos, mas isso está melhorando muito. As páginas dos livros colam-se aos dias, carregamos os ecos. Quando nos chamam leitores, leitores, como no filme, não sabem nada de sobre nós. Suportamos segredos como falhas tectônicas, vertigens que nos puxam. Movemo-nos como sombras no interior desse mistério. Há uma música que nos ensurdece e, mesmo assim, não conseguimos parar de segui-la. Chamam-nos leitores, mas não sabem nada sobre nós. Talvez agora saibam, não é? Releitor, não repetidor. Alguém que vai compor. Ao ler, eu me torno autor. Ao ler, eu me torno partilhante. Ao ler, eu divido, eu somo. Ao ler, tudo é diferente. Como Constance está nos mostrando, como Marie está nos mostrando. Ele se refere muitas vezes à mãe dele. Esse escritor português, o José Luiz Peixoto. Em várias páginas ele se reporta à mãe dele. Veja uma dessas ocasiões. Entro com a minha mãe no quintal da nossa casa. A terra está coberta por folhas de várias estações. Os pessegueiros perguntam por onde andamos. Por que demoramos tanto? As plantas dos canteiros transbordaram, embaraçaram-se numa espécie de desespero. A água do tanque de lavar a roupa é verde. O pombal já não tem pombos. A coelheira não tem coelhos. A capoeira está habitada pela memória de galinhas submissas. Galos lá no poleiro, desconfiados de qualquer movimento. Às vezes, como era antes, sentimos a chegada da gata. É uma presença, uma intuição. Vem cumprimentar-nos. É uma gatinha livre. Salta pelos quintais, escolhe as pessoas com quem quer estar, apesar de invisível, é agora o fantasma de uma gata. O que ele acabou de fazer? Ele nos escreveu muitas coisas presentes, atuantes na vida dele, mas que ele mesmo diz: olha, mas isso já aconteceu. Não, nada disso mais está vivo e, no entanto, está. Considerem que a nossa sociedade não se aparelhou para isso, nem poderia. Estava ocupada com tantas coisas. Só que agora esses elementos são também parte da previdência social. Esses elementos são parte do processo educacional, do processo emocional, do processo coletivo, do processo individual. Precisaremos de leis, precisaremos de uma série de questões para isso também. Que em alguns casos é tão vivo, tão vívido, tão atuante, que uma pessoa de carne e osso do lado não é tão atuante assim. E situações como essas pedirão passagem. Precisamos conversar, encontrar lugares e espaços para tudo isso em nossas vidas, de várias formas.
Voilà la petite annonce. C'est pas drôle, excusez-moi. Je ne suis pas drôle, je suis bien obligé de le reconnaître. Asseyez-vous. Pardon. Asseyez-vous. Je suis même complètement idiot. Débile, si vous préférez.
Non,
pardon.
Moi, j'aime bien l'idiot. Je suis gentil. Non, mais pas du tout, vous êtes juste un peu dépassé, débordé.
Oui. Oui, je fais beaucoup d'affaires, hein. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de responsabilités, je voyage beaucoup, je fais tout beaucoup.
Vous lisez beaucoup?
Non.
Ah, pour temps, les longs voyages, les décalages horaires, les nuits d'insomnie.
Mais vous rêvez, j'ai toujours du courrier, des dossiers, beaucoup d'affaires à discuter.
Et vous parlez beaucoup?
Oui. Ah. Non? Pourquoi? Mais vous savez, je suis obligé, mademoiselle. Je suis obligé.
Madame.
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 Madame. Ah, madame, ah oui, ah bon. Ah oui.
Obligé.
Ah oui, parce que la réussite, maintenant, c'est plus seulement l'efficacité, la performance, il faut en plus l'élégance, la classe, l'actualité culturelle, il faut pouvoir en parler. Vous voulez boire quelque chose? Ou autre chose?
Oui, quelque chose.
Quelque chose, très bien. Mais vraiment, c'est ce que vous préférez.
Non, non, un whisky, très bien.
Ah bon. Où en était-je? Oui, alors j'avais pensé que vous pourriez peut-être m'aider, me parler un peu de littérature, voilà, des appréciations, des notes de lecture. Ça ira comme ça?
Encore un peu. C'est beaucoup.
C'est trop. C'est jamais assez ou alors c'est trop.
Ça ne fait rien.
Ça me fait rien. Alors, vous croyez que ça peut se faire?
Ça ferait illusion.
C'est ça. Je ne suis pas trop exigeant, vous savez, des extraits, des pièces résumées, enfin...
Je peux faire semblant de dire ce que vous ferez semblant d'avoir lu?
Oui, exactement.
Je suis désolée, monsieur. Je suis une lectrice, pas une simulatrice.
Mais vous n'avez pas laissé tomber, quand même.
Il y a des revues spécialisées pour ce que vous cherchez, monsieur.
Spécialisées?
Et des cassettes. Très bien faites, dites-moi.
Non, c'est bien, non, c'est bien. Bon, madame, abrégeons. Êtes-vous prêt à me rendre le service que votre annonce semblait me proposer? Et à me vendre, Bon, votre voix.
Et votre femme?
Comment est ma femme?
Votre femme? Elle ne peut pas vous faire la lecture, votre femme?
C'est pareil. Ça me... C'est pareil. Depuis plus d'un an. Allez, madame, croyez-moi si vous voulez, mais je vis seul, tout seul. Je n'ai même pas une femme de ménage pour... Si, j'ai une femme de ménage. 3 minutes par semaine, c'est tout.
Eh bien, cher monsieur, je vais réfléchir.
Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut lire? Du Duras, Dumas, les deux?
Les trois.
Les trois? Comment les trois? Bon, comme vous voudrez, qui vous voudrez. Dites-moi. Non, non, ne dites rien. Vous allez réfléchir. Revenez.
Duras, je ne crois pas.
Revenez vite.
Bien, Marie, la pluie vous a surprise.
Bonjour.
Les fêtes de nuit. Vous êtes mouillée.
Je ne suis pas mouillée, elle est tout percée.
Alors, on lit?
Un instant, si tu permets.
Vous permettez?
Je vais te lire aujourd'hui une histoire d'eau. J'ai emprunté à une amie. Nous revenions d'Hydra, c'est une île grecque, où avait eu lieu une importante rencontre de sociologues du monde méditerranéen.
Pardon.
Vous permettez? Je voulais juste vérifier. Nous avions décidé, Norma, Michel et moi.
Le camarade Staldin, devenu secrétaire général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité, et je ne suis pas sûre qu'il puisse toujours s'en servir avec assez de circonspection. Fin de citation. L'auteur?
Lénine.
Lénine. 25 décembre 1922.
Mais je ne reconnais pas bien, là, l'oncle Joseph.
C'est quand il était séminariste en Géorgie.
Ah, c'est pour ça.
Lisons maintenant. Qu'est-ce que tu as apporté?
Michel Strogoff ou le général Dourakine?
Les babouches, un peu de sérieux. On se replonge dans le cœur épais.
Le lendemain, le prince André se souvint du bal de la veille, mais ses pensées ne s'y attardèrent pas. Oui, c'était un bal très brillant, et puis oui, la petite Rostov est charmante. Il y a en elle quelque chose de frais, de particulier, qui n'est pas de Pétersbourg et qui la distingue. Voilà tout ce qu'il pensa du bal.
Constance esparrama seu mundo. Ele se desloca para vários outros lugares. A vida se torna profunda e plena dentro deste mundo que agora habita Constância. Ela para a caminho do trabalho dela e vive a chuva. Deixa que a chuva molhe sua alma, seu coração. A alma é parte do corpo, o corpo é parte da alma. Há uma integração de conteúdos, um aprofundamento cada vez maior. A vida de Constância se transforma. Diferente do homem da modernidade, do início da era contemporânea, este homem que surge de 2025 em diante é um homem que poderá fazer mudanças de uma maneira diferente. Não há mais o rigor de certos elementos que havia antes, o que não nos exime das responsabilidades. Elas prosseguem e provavelmente aumentarão muito. Mas nós temos maneiras de composição bem mais ricas. O universo se encheu de muitas outras criaturas. Está repleto de uma abundância de muitas coisas, de variações sutis, infinitas praticamente. Antes não tínhamos como acessar tanto material. Agora temos. A nossa seletividade pede agora urgências muito maiores, bem mais delicadas.